Programa Rede News, agora são 9h24 e nós vamos conversar a partir de agora com o engenheiro agrônomo Tássio Pérez da Agroviva Insumos Agrícolas de Minduri. Tássio, primeiramente, muito obrigado aí por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para os nossos ouvintes, viu? Muito obrigado.
Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui ao vivo com vocês, conversar, passar um pouquinho de informação e conhecer aí toda a programação aqui, bem interessante.
Tássio, antes da gente começar, né, com os assuntos, que o tema que a gente anunciou, que a gente vai conversar sobre as inovações na agricultura, queria que você falasse um pouco da empresa Agroviva, de onde que ela é. Ela chegou em Minduri nesse ano, né, de 2022, inaugurou a sua loja aqui. Queria que você falasse um pouco da história da empresa para os nossos ouvintes.
Bom, vamos lá. A Agroviva nasceu, né, foi fundada em 2014, pelo Sérgio, que é o proprietário, o sócio majoritário lá. O Sérgio saiu de uma empresa também do ramo de venda de agroquímicos. Uhum. E resolveu fundar o próprio negócio e iniciou o trabalho lá em Três Pontas, né? Minas Gerais. Três Pontas fica ali do lado de Varginha. Todo mundo conhece a cidade do ET, né? É 200 quilômetros aqui de Minduri. E 2014 foi quando iniciou o trabalho da Agroviva ali, mais regional, né? Seguindo ali só na região de Três Pontas mesmo. E à medida que a gente foi trabalhando, o Sérgio foi trabalhando, chegou um ponto que a agricultura estava tendo algum início de mudança. E 4 anos atrás, a gente fez uma parceria com uma grande empresa de biológico. E foi onde que a gente mudou a chave totalmente da Agroviva. E quando a gente começou a atuar aqui na região também, principalmente por iniciar o trabalho em cereais, que foi o grande foco aqui na região quando a gente começou em 2020 aqui. Uhum. E começou a trabalhar com produtos biológicos aqui na região e começamos a ter bastante sucesso de produtividades interessantes aqui e conseguimos bastante cliente aqui, Minduri, Cruzilha, São Vicente, Mar de Deus, ali na região de São João. Enfim, foi uma região que abraçou bem a ideia de uma agricultura responsiva aos produtos biológicos e foi aonde que a gente decidiu que a primeira filial da Agroviva seria aqui na região de Minduri, que é bem localizada nessa parte de centro de distribuição de produtos. Uhum. Para entregas aqui nas regiões, para facilitar justamente essa questão de logística e a gente conseguir atender o produtor aqui de Minduri e da região também num tempo hábil. Então foi essa história, vamos dizer assim, curta, né, da Agroviva. Uhum. Que a gente iniciou o trabalho aqui e apostamos 100% a primeira ficha que a gente tinha de filial aqui na cidade de Minduri.
Olha aí, pessoal, de Minduri, região, a cidade foi escolhida para ser a primeira filial dessa empresa, que começou em 2014, já está aí caminhando aí com seus 8 anos de sucesso e escolheu. Então, essa nossa região aqui, lá de outras regiões, ela é conhecida muito forte pela produção de grãos, né?
Exatamente. Essa região aqui de Minduri, Cruzilhas, Carrancas, São Vicente, o pessoal até comenta que é o Mato Grosso de Minas Gerais.
Então, olha que legal.
É bem diferente, né, a região. É uma região mais característica, com terrenos que é mais típico para cereais mesmo. A gente consegue ter uma extensão de terra interessante para plantio de cereais. Então é conhecida lá na região nossa, que é mais ali em Varginha, Três Pontas, como a região que seria o Mato Grosso aqui de Minas Gerais. É região com muita estrutura. Se você pega Minduri, quantos silos que tem aqui em Minduri?
É verdade.
Três Pontas, que é uma cidade um pouco maior que Minduri, tem 2, 3 silos só. Aqui em Minduri é bem menor e tem bastante silo. Tem uma capacidade de armazenamento para cereais muito interessante. E isso é visto aqui em toda a região. Então as cidades laterais também têm uma capacidade de armazenamento muito interessante. Porque grande ponto não é só plantar, né? A gente tem que ter a logística também de armazenamento, limpeza, todo esse processo de recebimento para justamente evitar filas gigantescas na hora de descarregar, e isso atrapalha lá no campo também. A gente percebe isso lá em Três Pontas, numa cooperativa, chegando 2 semanas para conseguir descarregar um caminhão de milho. E aqui a gente vê o contrário. Aqui você
flui rápido, né?
Tudo rápido, nenhum tipo de fila. Então, o caminhão que vem descarregar rapidinho já consegue voltar para o campo para carregar novamente. A máquina no campo não para. Se a máquina não para, o plantio atrás não para. Isso aí tudo é importante para o calendário agrícola nosso, né?
Olha aí, pessoal. Minduri, então, e a região são uma potência do agro. É bem importante a gente falar sobre isso, né? É bem importante a gente trazer essa informação. E nós estamos falando com o cara que sabe disso daí, porque ele é engenheiro agrônomo de uma grande empresa do agro, a Agroviva. Tássio, o que a Agroviva oferece para o produtor rural?
Vamos lá. A Agroviva é uma empresa similar às empresas que tem aí no mercado, né? Os concorrentes, vamos dizer assim. Uhum. A gente oferece parte de fertilizantes, tanto orgânico-mineral como mineral. Também parte de sementes, semente de soja, semente de milho. Porém, o grande diferencial da Agroviva, eu até falo que é como se fosse um tripé. O diferencial da Agroviva hoje é o biológico, são os produtos biológicos que a gente trabalha na forma do comercial e na forma do on-farm, que a gente vai falar um pouquinho o que, que é esse on-farm depois. Uhum. O grande foco também da Agroviva, do outro tripé aí, é a parte de plantas de cobertura. Então, a planta de cobertura hoje, numa sucessão de uma cultura principal sua, é de extrema importância aí para a gente inserir uma reutilização dos nutrientes que a gente aplicou na safra anterior, você reaproveitar isso aí, você conseguir colocar palhada no sistema, que a palha é muito importante para a agricultura em si, é aonde que a gente vai ter lá na frente o carbono, que é um dos nutrientes mais importantes que a gente tem dentro da agricultura, e você conseguir deixar a parte física do solo bem interessante também. E o outro ponto é a parte de pó de rochas, que são adubos que às vezes tem um preço mais interessante para o produtor e que podem ser adicionados nos compostos. Hoje em dia, as grandes fazendas estão fazendo seu próprio composto nas próprias propriedades e conseguindo inserir potássio, magnésio, enxofre, fósforo dentro desse composto. Quando a gente consegue fazer esse composto dentro da propriedade, inserir esses nutrientes, a compra do produtor de adubos minerais acaba sendo um pouco menor. E isso no balanço do caixa da fazenda é muito interessante, principalmente nessa realidade que a gente está vivendo aí de adubos com preço muito elevado devido a essa questão de guerra na Ucrânia, devido a essa questão de elevação de dólar, dificuldade de chegada de fertilizante aqui no nosso país. Então são pontos interessantes aí que a gente tem a oferecer para o produtor, que é uma assessoria gratuita aí para o produtor que trabalha com a Agroviva, de como fazer seu composto na propriedade, como fazer seus produtos biológicos dentro da propriedade, e isso dá uma diferença no caixa gigantesca, e também como trabalhar sua área após o plantio dessa cultura principal, certo? Então é o grande diferencial que a gente tem para trazer aqui para Minduri e para a região, algumas coisas que a gente não vê na agricultura no dia a dia aí, porque como o nome da empresa já fala, é Agroviva Inovações Agrícolas. Então, o objetivo da Agroviva não é vir aqui oferecer para você, em vez de você comprar semente de milho e tal, você vai comprar outra semente. Mas por quê?
Tem que ter um objetivo,
exatamente,
né?
Exatamente. Se for para melhorar alguma coisa, a gente pode até te incentivar a fazer essa troca. Mas se você tiver uma produtividade boa, a gente quer entender como que a gente consegue ajudar o teu manejo, porque eu que estou no campo todo dia conversando com vários consultores aí, não existe um manejo engessado. Então, sempre
não existe uma fórmula que vale para todo mundo, né?
Uma fórmula mágica.
Uma
receita de bolo. Se você produz 80 sacos de soja hoje, seria muito interessante você conseguir produzir 85 na próxima safra. Então, é esses 5 sacos que a gente tenta procurar entender como que a gente vai agregar,
aumentar essa produtividade,
aumentar,
né?
No teu manejo ali. Então é um manejo que a gente tenta justamente entender qual que é a realidade de cada propriedade e inserir algo que com certeza vai dar uma diferença final ali pro produtor.
Falando em número de produção, Otácio, por hectare, né? Nós estamos falando de 85 sacas por hectare. Qual o número que você tem conhecimento? Não sei, só na região, mas talvez no país, que com alto trabalho ali de produtividade, análise de solo, a semente certa, o preparo certo, já em tal lugar já chegaram a produzir, sei lá, quantas sacas por hectare, o máximo que você tem informação? Boa, só para a gente ter uma ideia.
Vamos falar de um programa que tem, né, de soja, que é um campeonato que tem, uhum, soja aí mundial, no Brasil, né? O produtor que mais produziu soja no Brasil a última vez foram 128 sacos por hectare. O Laércio, que foi do ano passado, conseguiu 118 sacos, 116 ou 118 sacos. Então, assim, é uma realidade genética que a gente entende que a gente tem potencial para crescer.
Caramba!
Mas pensando em milho, um pouco, que é o mais...
que tem mais aqui,
mais,
né?
Surpreende, né? Uhum. Vamos dizer assim. Os Estados Unidos, ano passado, conseguiu 641 sacos de milho.
Por hectare?
Por hectare. Então, assim...
Caramba!
Às vezes eu levo isso aí pro pessoal na sala.
Tem gente que nem acredita, né?
Exatamente. Eu levo isso aí para os meus alunos na sala de aula lá em Varginha, lá na onde que eu dou aula na agronomia.
Uhum.
Então os meninos falam assim, tá, mas como que consegue? Eu falei, isso aqui é o potencial genético. Tudo isso aqui que a gente não consegue chegar é perda feita pelo ambiente e por erro nosso no dia a dia, entendeu? Então, assim, cada detalhe que a gente erra, você tira algumas sacas. E aquelas sacas ali vai diminuindo esse potencial que a gente tem, entendeu? Então é exatamente isso aí que a gente trabalha, tentar mitigar, né, os erros da gente no campo, tentar diminuir a influência do ambiente.
Uhum.
E isso aí, a parte de bactérias, tem se mostrado muito interessante. Então hoje, só para ter uma ideia, já dando um exemplo,
uhum,
a Embrapa lançou 2 anos atrás aí, em parceria com uma empresa, comercialmente, uma bactéria que chama Bacillus arabatai, que aumenta a tolerância ao estresse hídrico. E assim, no campo é fantástica. Onde que você coloca a bactéria lado a lado, onde que você não coloca, em época agora de
seca,
hídrico, uhum, né? É fantástico o resultado dela. Então, assim, há produtos no mercado, há tecnologia no mercado para a gente diminuir justamente esses efeitos ambientais que são muito difíceis de controlar, né? Para você diminuir o estresse hídrico só se você tiver irrigação. Então, não é uma... Assim,
e hoje com essa facilidade, bactéria já está conseguindo controlar.
Exatamente.
O que ela faz especificamente que consegue suprir?
A história do Bacillus arabatai é muito interessante. Ela foi descoberta por um pesquisador da Embrapa Nordeste e ela foi isolada na raiz do mandacaru. O mandacaru é aquele cacto bem tradicional, uhum, do Nordeste. E ele, quando ele lançou, né, comercialmente junto com a empresa, na sua entrevista, comentava, falava, toda vez que desde criança que eu sempre morei no Nordeste, a caatinga secava e o mandacaru continuava bonito, vigoroso, tudo. E aquilo sempre instigou ele a entender
por quê, né?
Por quê daquilo ali. E ele, através de pesquisa, identificou que tinha uma bactéria, e essa bactéria chamava Bacillus arabatai, que criava em torno da rizosfera da raiz do mandacaru uma região mais úmida. Então, assim, no solo da gente é cheio de poros, como se fosse uma esponja.
Uhum.
E tem uma coisa que a gente trabalha na agronomia que chama capacidade de campo. Então, é a capacidade do solo absorver água naquele espaço ali.
Uhum.
E à medida que vai parando de chover, você vai diminuindo a capacidade de campo. Então, o que acontece? Quando você tem essa bactéria na rizosfera, ela aumenta a perda da capacidade de campo no solo. Então, um solo que não tem essa bactéria em volta da raiz vai secar mais rápido do que o solo que tem essa bactéria. O corpo da bactéria em si, quando eles foram apresentar, parece uma gelatina.
Olha,
então,
que coisa.
Então, ela absorve água e mantém a água por mais tempo ali. E como são micro-organismos, né? Tem muitos milhões, bilhões no solo, é como se tivesse várias gelatininhas em volta da raiz da planta. Então, a hora que não tem água no solo, ela consegue absorver um pouco da água ali que a bactéria guardou para si. Então, é bem interessante e bem visual o resultado.
O nome, vamos repetir, qual é?
É Bacillus arabatai.
Bacillus arabatai. E aí, amigo ouvinte, produtor rural, talvez nunca ouviu falar, já existe essa bactéria que está sendo empregada para amenizar o estresse hídrico que a planta sofre nos períodos de seca. Você sabia dessa? Não sabia? Então fique ligado. Ô, Tássio, a gente vai para o intervalo, para o nosso primeiro intervalo, e na sequência a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Tássio Pérez, da Agroviva Insumos Agrícolas, essa empresa maravilhosa que chegou aqui em Minduri, está trabalhando, levando assistência para o produtor, levando informação, levando produtos para o produtor produzir cada vez mais e melhor. A gente volta rapidinho aqui na programação. Música.